Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! No nosso episódio da semana, vamos com a terceira parte da conversa com Fábio Hermano e Léo Barbosa do 90 Minutos de Berro. E como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD, também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, e através dele você pode enviar sua mensagem. E claro, não esquecendo do nosso servidor no Discord. E agora, lá vem ele!
Momento.
E eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888, DDD83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí.
Olha a mensagem, hein?
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu abraço para Vera Fernandes, Edivaldo José, Elton René, Tiago Loureiro, Carla Arantes, Paulo Santos, Vitor Gomes, Márcio César, Emerson Martiniano e Raelson Galdino. Um grande abraço para todos vocês. Fábio, setorista do Botafogo, da CBN, e qual a experiência do, assim, a parte, o 90 Minutos de Belo do Léo?
Então, eu sou formado em jornalismo, né? E aí, aquela pergunta, né? Ah, por que você escolheu jornalismo, né? Início ali na... aquele primeiro dia ali na faculdade, né? Sempre perguntam essas coisas. Então... a mesma coisa que o Fábio, eu também pensei, gostava de acompanhar, né, TV, os programas de TV, os programas esportivos, né? E quem gosta de acompanhar futebol, gosta ali de acompanhar os canais de esportes como o ESPN, o próprio Sport TV. Então, eu cresci ali acompanhando futebol e assistindo esses canais. Então, tinha programas, né? Tinha resenhas, esses programas de mesa redonda, e a gente acaba acompanhando ali e até passando a admirar, né, a curtir aquilo ali. Então, eu digo, caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Vai chegando ali ensino médio e tudo mais. Eu digo, poxa, eu gosto muito, assim, de futebol, e também gosto de analisar. Então, assistindo ali os caras, a pessoa acaba querendo também tentar fazer alguma coisa parecida e tudo mais. Então, eu digo, poxa, vou fazer jornalismo para tentar seguir ali o jornalismo esportivo. Ok, beleza. Entrei na faculdade, e aí você acaba abrindo um pouco mais a mente, né, enxergando ali a realidade. E claro, a gente não tem um mercado como, por exemplo, era o que a gente consumia. Um mercado de ESPN, Sport TV, pessoal ali do eixo, né, Rio, São Paulo, né, acho que ainda aqui do lado, Recife também, claro, é um mercado comparado ao nosso, né, uma realidade assim melhor. E, poxa, o esporte aqui é meio, a área de esporte aqui é um pouquinho fechada, né, TV principalmente. Ainda tem algumas rádios, né, que acaba dando um pouquinho mais de opção do que comparado à TV. Eu digo, rapaz, peraí, vou começar a abrir minha mente aqui, não vou focar só em esporte, não. Mas aí, e aí eu sou formado, sou jornalista, né, mas eu sou um cara bem tímido, né, até eu criar uma certa relação, né, tem uma certa intimidade, eu sou bastante tímido. Então, às vezes até me perguntam, poxa, tu é jornalista mesmo, porque tu é bem tímido. Mas aí eu fui me soltando, comecei a ter experiências durante a faculdade, e tive até uma experiência em até web rádio. Então, até que eu consegui um estágio na Rádio Tabajara. E aí me colocaram lá no departamento esportivo, né? Então, poxa, foi uma experiência massa demais, porque eu também passei a gostar de rádio, né? Na época da faculdade eu fugia das aulas de telejornalismo. Eu não curtia TV, eu não curtia aparecer, não curtia falar, não curtia me ver no vídeo. Então, poxa, eu fugia. Não, vai ter, a gente tem que gravar um vídeo. Eu digo, meu Deus do céu, não acredito, não. Enfim, aí eu tive a experiência na Rádio Tabajara. E aí me deram uma certa oportunidade, porque eu ajudava lá a produzir as resenhas, que na época tinha duas. Hoje só tem uma. Mas na época tinha uma da tarde, às 2 da tarde, e tinha uma de 6 às 7 da noite. Então, eu participava das duas, né? E aí eu tive a oportunidade de nessas resenhas, também trazer comentários e tudo mais. Então, assim, era uma oportunidade bem, bem interessante, me deixar bem à vontade para poder também participar lá com comentários. Então, isso para mim foi sensacional, porque me trouxe uma desenvoltura, né, porque eu tinha uma certa timidez, né, aquele nervosismo, mas depois, com o tempo, me deixou bem tranquilo, assim, para poder falar, né, deixar um pouquinho de lado a timidez e até aquele nervosismo de entrar no ar, de estar ali ao vivo. E também trabalhar com uma coisa que é uma área que eu curtia. Aliás, curto até hoje, né? Uhum. Mas aí, beleza, meu estágio se encerrou e aí me formei. E aí acabou que minha primeira experiência, assim, depois de formado, foi logo onde eu menos esperava, numa TV. Uhum. Na época de faculdade eu fugia, né? Mas aí na TV eu entrei como produtor, né? Lá na TV Arapuã. E isso em 2020. Entrei em janeiro de 2020. Quando foi em meados de, acho, final de julho, eu era produtor do Tribuna Livre, que é o programa de 6 às 8 da manhã da TV Arapuã. Quando foi meados de julho, a diretora lá na época, a diretora de conteúdo, Jailma, queria...
Jailma que... Simone?
Exatamente.
Eu estudei.
Foi minha professora.
E eu estudei com ela.
Exatamente.
Já estou dizendo que eu sou velho.
Pronto. Jailma Simone foi minha professora na época da faculdade, né? E foi a diretora de conteúdo lá da TV Arapuã por um certo tempo. E foi ela quem me deu a oportunidade de aparecer na TV falando de esporte. Veja só, nunca imaginei, meu Deus do céu, aparecer em TV. Porque eu repito, na época da faculdade eu corria da aula de telejornalismo. Eu nunca gostei de me ver. Olha, vídeo não era pra mim na época da faculdade. Muito por conta da timidez, eu também não gostava assim. Sei lá, aquela questão de às vezes você não se aceitar, né? Enfim, mas aí, Jaime, olha, eu quero implementar aqui o esporte, só que eu queria vender o nosso portal. E aí eu preciso que você dê esse suporte ao pessoal do portal para estar passando notícias, né, relacionadas ao esporte, principalmente aqui da Paraíba. E aí você entra da redação trazendo os destaques assim, do portal na área do esporte. Eu digo, massa, show de bola. Para quem curte esporte, vamos embora. E recebendo a oportunidade dessa, então, agarrei, né, com tudo que eu, como eu podia. Isso no final de julho. Aí, como foi, a gente foi encaminhando, trazendo ali da redação e tudo mais. Aí eu não lembro exatamente como foi. E um belo dia eu fui para o estúdio. E aí eu acabei trazendo os destaques do estúdio. E beleza, foi dando certo. Só que aí, um certo tempo, a gente deixou o portal de lado e passou a, de fato, trazer conteúdo assim na TV mesmo, né? Trazendo uma entrevista, assim, uma sonora, né? De, poxa, vai ter jogo, tal jogador falou sobre... Enfim, a gente trazia também os gols, né? Na época da pandemia, os times tiveram o direito de fazer a sua própria transmissão, né? O Botafogo mesmo, aqui no Almeidão, acabou com a TV Belo fazendo, aliás, transmitindo os seus jogos. Então, eles liberavam, né, para que a gente pudesse usar as imagens. Então, foi assim, eu mesmo, quem produzia, quem editava tudo, eu saía fazendo aquele, o catadão ali na internet, que eu encontrava, assim, de imagem, às vezes de foto para ilustrar, as assessorias dos times disponibilizavam, né, porque na época de pandemia estava restrito, né, a presença ali da imprensa no centro de treinamento. Então, eles disponibilizavam tudo direitinho, as entrevistas, né, dos jogadores, dos treinadores, enfim, tudo ali bonitinho, em áudio e também em vídeo. Então, eu fazia muito disso. Também fazia arte, vai ter tal jogo, vamos fazer uma arte aqui, Botafogo e, sei lá, Campinense, tal hora, tal contrato, enfim. Então, eu montei ali, me deram a oportunidade, então, meu amigo, vou me virar aqui. Então, eu fiquei até o final de 2020 apresentando lá o Bloco Esportes no programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Aí virou o ano, acabou que a gente não deu continuidade lá com o bloco de esportes, mas continuei como produtor no Tribuna Livre, também depois de um certo tempo, em 2021, também virei co-editor, né, do programa. E aí, vez ou outra, pontualmente, não, tem uma coisa assim, sei lá, uma final, vamos trazer uma coisa assim, de destaque, né? Vamos trazer, às vezes, muitas das vezes, eu por conta própria ia para a Maravilha do Contorno, produzia, eu gravava com o meu próprio celular as entrevistas coletivas, quando estava liberado, né? E aí eu mesmo fazia um VTzinho, vídeo, pegava meu celular e fazia vídeo selfie, fazia um VTzinho, encaixava a sonora, editava lá na TV. Então, eu mesmo que tive a oportunidade, então fui lá e agarrei como pude. Dentro da medida do possível, que eu dava para fazer, eu fazia. Então, vez ou outra, eu produzia material mesmo que não tivesse mais o bloco de esportes. Às vezes eu produzia alguns materiais e aí entrava no programa. E foi isso. Aí saí da Arapuã, né, no ano 2000 e... Aliás, foi no início de 2022. Acabei recebendo uma proposta para ser também co-editor lá na TV Correr e fui. Só que lá eu não tive a oportunidade, né? Assim, no esporte, não trabalhei com esporte lá, né? Eu era co-editor do Correio Manhã. E foi quando, acho que 3 meses depois, acabei recebendo uma proposta melhor para trabalhar com assessoria de comunicação em uma faculdade aqui, Faculdade de Ciências Médicas. Uhum. E estou até hoje por lá, né? E aí, até então, esse ano, agora eu tive algumas oportunidades na Rádio Pop, né? De comentar alguns jogos do Botafogo. Também pude fazer pela primeira vez, acompanhei e também transmiti um clássico lá em Campina Grande, entre 13 e Campinense. Eu sempre tive vontade de assistir. Veja só, mesmo torcendo para o Botafogo e tendo o podcast do Botafogo, eu sempre quis acompanhar o jogo lá dos rivais lá em Campina Grande. E aí eu tive a oportunidade de trabalhando, poder acompanhar, comentar, né, pela Rádio Pop. E a Integro, né, a equipe esportiva da Rádio Pop, né, em alguns jogos pude comentar, também alguns também pude ser repórter, não desses últimos jogos do Botafogo, né, mas já cheguei esse ano ter essa oportunidade de comentar alguns jogos do Botafogo. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória aí nessa vida aí do jornalismo.
Curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Mas a gente, infelizmente, tem que tocar nas, vamos dizer assim, nas coisas ruins, né? Nos motivos ruins, né? Já que você falou que é da Pop, né? No caso, e o Fábio tá na CBN, com ele, inclusive, eu estava na transmissão, né, no caso, eu estava no estúdio com o Thiago Loureiro, e aconteceu um negócio que, assim, pra gente que ficou no estúdio, a gente ficou de mãos atadas sem saber o que fazer. Porque, não sei se a maioria que está escutando a gente vai se lembrar, mas Fábio Hermano chegou a ser, vamos dizer assim, verbalmente, não sei se, não lembro bem se chegou a fisicamente também, mas eu sei que verbalmente você foi agredido por um dos dirigentes do Botafogo num jogo que não era nem para ele estar ali, né, no setor onde fica a imprensa, né?
Pois é, Marquinhos. É a vida de setorista, né, que não trabalha como assessoria. O Botafogo tem uma grande dificuldade, né? As pessoas que comandam o Botafogo, elas têm uma grande dificuldade de ouvir o contraditório, né? E o contraponto. Esse é o grande problema. E explica um pouco a situação do nosso futebol paraibano, e não é só no Botafogo, não, tá? Teve um caso recente com o Afonso Carlos lá em Campinas.
É verdade.
Gandula apanhando de dirigente lá em Campinas, enfim. No sertão também não é muito diferente lá. Então, é um pouco do retrato dos nossos dirigentes, né? Que,
inclusive, proibição de você entrar lá na Maravilha do Contorno, né?
Pois é, estou proibido, inclusive, de entrevistar, né, jogadores do Botafogo. Pelo menos ao vivo, né? Não que eles não respondam o meu WhatsApp, que aí já é outra história, mas... não posso mais entrevistar, né? Tô barrado, enfim. E a justificativa é que eu faço trabalho de jornalista, que é trazer informação de bastidor, antecipar informação, enfim, elogiar, criticar. E as pessoas que comandam o Botafogo, elas não estão acostumadas com isso, né? Ou não aceitam, né? Não acostumadas seria um pouco de, talvez, uma petulância da minha parte, né? Porque outros companheiros também criticam e tal.
Uhum.
Mas eu, como estou no dia a dia, né? Eu sou o cara que vai no estádio, estou no campo, estou no vestiário. Então, para mim, os caras conseguem me confrontar, né? Enfim, tem companheiros que ficam mais na redação, não tem esse contato mais próximo com o dia a dia como eu tinha. Né? Eu fui um setorista que sempre comentei, né? Eu não me limitei a trazer informação. Né? Eu sou um setorista que só traz informação e não comento o fato. Não, comento. Tem uma live de 90 minutos aí, eu preciso comentar. Então, isso não é bem visto, assim. Né? As pessoas do Botafogo não se incomodam com a informação e se incomodam com o comentário. Mas, infelizmente, lamento. Inclusive a CBN passou um tempo barrada, né, no último jogo.
Uhum.
Contra o Paysandu, o Max pôde fazer, né, eu sigo barrado, mas assim, sigo fazendo meu trabalho, assim, eu não dependo de falar com ninguém do Botafogo para ter informação, assim, ninguém da alta cúpula, né? Então eu sempre consegui ter informação e é isso, assim. Aconteceu comigo, já aconteceu com o Pedro Alves, né, com o Elialdo da Ponte.
Isso.
Já aconteceu em outros anos, né, com outras pessoas. Enfim, aconteceu até com o falecido Belo Net, né, que foi um do primeiro veículo dedicado ao Botafogo. Até esqueci de citar na entrevista há muito tempo, né, há mais de 10 anos eu acho que isso aconteceu. Então acho que é muito. Tem uma questão social aí em cima disso. Não só social, tem de caráter, de outras coisas também, mas eu acho que também passa por isso, né? Porque quem tem muito dinheiro, tem muito poder, às vezes acha que pode tudo, né? E, enfim, eu, uma coisa que eu não tenho medo, né? E não vou deixar de falar o que eu penso, sempre com respeito, né? Nunca desrespeitei ninguém, nunca xinguei ninguém, enfim, nunca fiz ataque pessoal a ninguém, né? Diferentemente do que fizeram e ainda fazem comigo. Mas as pessoas não aceitam, lamento, cara. Não posso fazer nada, vou seguir meu trabalho aí. É o famoso aceita que dói menos.
Agora, interessante é o seguinte, porque a gente sabe que tem uma máxima que diz: fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Ou seja, de todo jeito, quem sairia na vantagem é o Botafogo. Você falando bem ou você falando mal do time, não está falando da instituição.
Sim.
E isso eles não entendem, né?
Aí tem um pensamento, Marcos, do pessoal aqui, que se criticar é porque está torcendo contra. Aí se criticar, aí o time vai ficar pressionado porque eu critiquei, porque outro jornalista criticou. Enfim, é um pensamento muito, muito arcaico, né? O futebol hoje mudou, o futebol hoje é profissional, tem vários profissionais em diversas áreas. E o Botafogo e o futebol paraibano parou no tempo, né? Então é por isso que a gente está na Série C há tanto tempo, a gente não consegue ter tanto destaque nacional há muito tempo. Apesar de estados com semelhantes, né, como Maranhão, tem o Sampaio Corrêa aí, campanhas boas, Maceió, que teve CSA em Série A, América de Natal em Série A, há algum tempo já, mas teve, o ABC agora está na Série B, e a gente fica nesse ciclo, né, Série C, Série D, Série C, Série D, é muito pela mentalidade. Infelizmente, os nossos dirigentes precisam evoluir à medida que o futebol está evoluindo, né, e essa é uma grande dificuldade. E aí, somado todos esses fatores que eu disse, fica aí. A galera não aceita a crítica, e também tem porque eu sou da Rede Paraíba, né? E acho que isso também pega um pouco. Ele é muito, enfim, ele não gosta da empresa desde a Operação Cartola. O nome dele apareceu no Fantástico, apareceu em vários telejornais, e desde essa época ele trava uma guerra fria, ou às vezes não tão fria assim, com a Rede Paraíba. E aí soma a minha postura, né? Que às vezes não é nem na CBN, né? Porque eu comento muito mais no 90 Minutos do que na rádio. Sim. Sou comentarista nos jogos. Eu comento muito pouco nos jogos, né? Até porque não é a minha função. Às vezes no final do jogo ali eu entro num debate, dou uma opinião, mas só isso. E aí junto as duas coisas. Junto eu ser da Rede Paraíba, junto eu não elogiar sempre, enfim, e ser crítico na maioria das vezes, e tem uma opinião que influencia boa parte da torcida, os caras ficam putos porque o que eu falo a torcida ouve e reverbera. Não só eu, que o Léo fala, o que o João fala, o que o 90 Minutos de Belo fala, reverbera e influencia dentro da torcida. Né? Muita gente, coisa que o torcedor não percebe, mas depois da nossa análise, você percebe nos grupos, né, que os caras estão comentando o que a gente tinha dito na live, um aspecto que quase ninguém tinha percebido, né, e é algo que vira aí um pedido da torcida por melhorias de determinado aspecto. Daí a nossa função é essa, né? Do jornalista, eu acho que é meio que essa também. Mas os caras não gostam, os caras acham que atrapalha. Enfim, pelos caras, não tinha nem torcida, eu acho. Ficava só eles lá vendo o jogo e pronto.
Enfim. Agora, para amenizar aí, para a gente já se direcionando, porque não está com 90 minutos, mas já está com 80 minutos. Vocês, qual a opinião de vocês? O Botafogo, dessa vez, sobe para a Série B?
Rapaz! Eita!
Se não se reforçar, não sobe. Enquanto o Léo pensa, se não se reforçar, não sobe. Precisa de alguns jogadores ali, principalmente setor ofensivo, né? Precisa ajustar a defesa, que toma gol quase todo jogo. Eu acho que hoje, não acho que não é time para subir. Hoje. Mas se acertar nas contratações e também o time nos jogos finais também não sentir a pressão, né? Que a gente sabe que o Botafogo carrega ao longo dos anos, pode subir. Assim, a boa notícia é que muitos times estão como o Botafogo, muitos times também não estão preparados para subir, né? Dos que estão hoje classificados para a fase final. E aí, como tem alguns jogos ainda, os times ainda têm um tempo aí para se ajustarem, para chegarem forte na fase do acesso. Mas hoje eu acho que para o Botafogo subir, ainda precisa reforçar. Parece muito 2021. Era um time que era competitivo, dificilmente era derrotado, mas não tinha um centroavante ali para marcar gol. Esse ano também não tem centroavante. Então é algo que quando chega no jogo final, no jogo contra os melhores, né, isso acaba pesando. Então dá para subir, mas vai ter que se reforçar.
Léo.
Parece que nos últimos anos... essa história se repete. Fábio citou 2021, Botafogo 2021, faltava aquele cara ali, o homem gol, né? A referência ali no ataque. E tá bem parecido com esse ano. Né? O Botafogo não encontrou esse camisa 9 que tinha o ano passado, né? até um certo momento da temporada, que era o Gustavo Coutinho. E aí depois que ele saiu...
Que foi pro sinal pro meu esporte.
É, exatamente. ele inclusive, o Gustavo Coutinho, quem bati um papo com ele, engraçado, né? Porque só voltando, eu sei que a gente já tá bem no limite, mas só voltando um pouquinho ao tópico anterior, essa questão de essa relação difícil com o pessoal lá do Botafogo, com a alta cúpula do Botafogo. Uhum. O 90 minutos de Belo também sofre com isso, já sofria, né?
Sim.
Infelizmente, a gente chegou a esse ponto com o Fábio, né? Infelizmente chegou com esse caso de agressão verbal e quase que a coisa se complicou ainda mais, né, com o Fábio. Mas antes disso, o 90 minutos de Belo em si já sofria com restrições, né? Não libera um jogador para conversar com a gente, com a torcida, não libera um treinador, né? E acaba que os jogadores, até depois que saem do Botafogo, dizem: poxa, eu acompanho vocês, sempre quis participar, mas infelizmente a gente está liberado. E o Gustavo Coutinho foi um desses caras, né? Eu acabei falando com ele, né? Eu acabei seguindo ele no Instagram, ele me seguiu de volta, e eu digo: poxa, Gustavo, a gente tentou tu esses dias para conversar com a gente. Ele: poxa, mas não chegou para mim, né, e tal, esse convite. Eu digo: mas, poxa, então, quando tu puder aí, vamos marcar um dia que você posta tudo. Mas ele: não, beleza. Só que o cara, acho que um, dois dias depois, foi pro esporte. E aí, quando surgiu, né, as primeiras informações, as especulações: poxa, Gustavo Coutinho tá para sair para ir pro esporte. E, rapaz, já que eu falei com o Gustavo Coutinho a noite anterior, vou ver se confirma isso mesmo.
Aí ele falou: Léo deu furo, rapaz, Léo deu furo.
Que é isso, Fábio. Enfim, o Coutinho não, Léo, realmente procede. Eu já tinha tido, inclusive, outras oportunidades, aliás, outras propostas, mas acabei querendo dar continuidade aqui no Belo e tudo mais, mas eu acho que chegou o meu momento de buscar voos maiores. Então, o Botafogo, depois disso, e também da saída do Guzmão, acabou sentindo ali a reta final da Série C, e acabou que havia uma sequência de empates, enquanto podia empatar na última rodada, acabou perdendo. Então, nem se classificou para a próxima fase da Série C. E aí, claro, é muito difícil um time de Série C conseguir ter uma defesa muito boa, um meio campista que é aquele camisa 10 tradicional que chega ali e decida, e que tenha também um 9, um homem gol. Né? Hoje o Botafogo carece desse homem gol, né? E aí acaba dificultando. Isso aí, a gente vem percebendo ser uma das dificuldades do Botafogo. Talvez você perguntou pelo acesso. O acesso já é ali a cereja do bolo. Eu digo que hoje o Botafogo consegue se classificar para a próxima fase. Mas aí a próxima fase, que é o quadrangular, acaba sendo outro campeonato. E a gente já viu um Vitória ano passado que passou o campeonato quase todo numa zona de rebaixamento. Nas últimas rodadas acabou se classificando ali entre os oito. Se eu não estiver errado, se classificou em oitavo, ou seja, no limite ali. Uhum. E conseguiu acesso. E hoje está numa Série B, está ali brigando por G4 de Série B. Então, assim, Léo, hoje o Botafogo consegue classificação para a próxima fase, mas se não trazer assim peças, principalmente esse homem gol e quem sabe ali mais uma peça ali para o ataque, né, um ponta, por exemplo, eu acho que fica complicado assim a situação do Botafogo em relação ao acesso.
Eu ia encerrar, mas vocês tocaram no assunto camisa 9. Então, assim, a minha pergunta para ambos, né? Quem está livre para ser o camisa 9 hoje do Botafogo? Quem seria?
Assim, foi especulado, houve um interesse no Edson Cariús, né, Fábio? Só que aí acabou que eu acho que a coisa deu uma esfriada, né, Fábio? Fábio é quem tem mais informações, assim, negociações.
É, tá difícil, né? O Botafogo tá atrás, pelo menos até o momento, e um jogador que resolva ser difícil para a Série C, com o orçamento do Botafogo, que seja contratado e você, não, esse cara vai resolver. É muito difícil você achar, até porque outros clubes de Série B, de Série C, com um orçamento maior do que o Botafogo, também estão precisando desse tipo de jogador, né? É, o Amazonas, que é o líder, e tem o Sassá como artilheiro da competição, deve perder o jogador para o futebol de Portugal. Então, vai atrás do Samir Genova, é um time que tem mais dinheiro que o Botafogo. O Remo também está atrás. Então, a concorrência é grande. Realmente é difícil, assim. É, um nome que seja viável. Né? Tinha até o Chiesa, né? Que estava no Náutico. Sim. Mas foi para o Floresta. Mas é um jogador também que só tem nome hoje em dia, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Você, tem jogador que tem nome, você pode até trazer. Mas você vai pagar uma fortuna para um cara que não, fisicamente já não entrega. Né? Então, tem que ser muito assertivo aí nessa contratação. Porque tem que trazer um jogador que chegue para agregar, né? Não só para trazer nome. E a gente já teve aqui o exemplo clássico do Léo Moura, né? Que só teve
era isso que eu ia dizer.
De campo, não rendeu nada. É, então tem que ver esses dois lados. E só para voltar rapidinho, Marcos, sobre a questão do Botafogo em relação aos 90 minutos e tal. Assim, isso é só com duas pessoas. Isso são apenas duas pessoas do Botafogo que tem esse posicionamento. Né? Uhum. Tipo, jogador, enfim. Cara, tem jogador que eu já liguei, conversei horas por telefone. Tem jogador que manda mensagem querendo trocar ideia sobre comentário que a gente já fez na live. Tem jogador hoje, que é do elenco do Botafogo hoje, que o cara me colocou no close friends dele. O cara não pode me entrevistar no campo. Eu não posso entrevistá-lo no campo. Mas o cara me botou lá nos melhores amigos do Instagram dele. É, então, bicho, depois que inventaram a internet, pode proibir, pode fazer o que quiser. A gente sempre vai ter informação. A galera gosta da gente, gosta de 90 minutos, a comissão técnica, jogadores, a gente sabe que tem jogadores que assistem a live, então é uma questão, isso são duas pessoas apenas, tá? Então, só pra não deixar que é o Botafogo e tal.
Sim, sim.
Mas é quem manda, né? Então isso,
rapaz, obviamente interfere. Teve live com um jogador que acabou tendo o seu contrato encerrado e não renovado, né? Que foi o Pablo. Bicho, eu acho que a live se transformou em 180 minutos de belo. É, porque foi, acho que, quase 3 horas de live. Será que eu tô certo, né? 180 dá 3 horas?
É, eu sou de um.
Então, assim, 120 é 2 horas, 180, exatamente, 3 horas.
Então pronto, tô bem então, né, enfim, nas contas.
Apesar então, de sermos de humanas, né, ainda estamos bons de conta.
Pois é, então assim, para você ver, né, o cara infelizmente precisou ter seu vínculo encerrado com o Botafogo para poder participar da nossa live. E ele curtiu bastante, foi uma troca de ideias muito, muito boas. O Pablo, que era um dos líderes, né, do elenco do Botafogo do ano passado, né? Inclusive, eu acho que ele ficou 2021 ou 2022. Enfim, então, infelizmente, a gente sofre com isso, né? A torcida às vezes pede, por que não chama tal jogador, não chama... Poxa, infelizmente, a gente sofre com essas restrições, e hoje a torcida do Botafogo não faz mais esses pedidos da gente estar entrevistando jogadores, porque já entende que, infelizmente, a gente sofre com essas restrições aí de liberação de jogadores, pessoal da comissão técnica, enfim.
Infelizmente, a gente torce, né, que esse pensamento mude, né, porque só quem está perdendo... Quem está perdendo não é esses dois que o Fábio comentou, mas quem está perdendo, quem acaba perdendo é a instituição Botafogo, né?
E também até os próprios torcedores, né?
Isso, é o pior.
Os torcedores, assim, não está deixando de dar entrevista para Fábio, para Léo, para João, para os outros companheiros, né? O pessoal aí que infelizmente sofre também com essas atitudes de algumas pessoas que fazem parte ali do Botafogo, Mas é pro torcedor, né? O torcedor é quem acompanha, quem gosta ali de estar acompanhando os jogadores, falando ali. E, assim, principalmente a gente, porque a gente migrou pro YouTube justamente para ter a torcida ali participando, fazendo parte do nosso podcast. Então, quando a gente teve a oportunidade de trazer os jogadores, o próprio Gerson Guzmão, na época que era o treinador do Botafogo, então a gente botava muito as perguntas que os torcedores faziam no chat lá ao vivo. Então, não é a gente que está entrevistando, é a galera ali, a torcida do Botafogo. Uhum.
É verdade. Gente, agora sim, 90 minutos de Belo no Papiano Podcast. Eu só tenho a agradecer a vocês e fica livre aí para vocês darem as considerações finais.
Ah, Marquinhos, muito bom, cara. Muito bom ter falado aqui. Falei muita coisa que eu nunca falei, viu?
Esse é o objetivo, né?
Então, foi muito legal. Gostei de participar aqui. A gente geralmente entrevista, né? Ser entrevistado é um pouco diferente, mas muito legal contar um pouquinho sobre o projeto, sobre mim também. É uma oportunidade muito boa e valeu. Foi muito bom. Passou rápido.
A gente não nota. Léo.
Pô, Marquinhos, obrigado aí, né? Abraçar aí você, quem nos acompanhou até agora, né? É motivo, assim, como eu já falei, né, na abertura, é motivo, assim, de muita felicidade, né? De alegria de poder ver esse projeto junto com o Fábio, com o João Pedro, né? De ter chegado a essa dimensão, né, de ter esse reconhecimento da torcida do Botafogo, enfim, dos próprios colegas da imprensa, e ver onde chegou, né? Então, isso é motivo de muita alegria, de muito orgulho, e isso dá um certo ânimo, né, um certo combustível, porque o próprio Fábio sofreu aí com essas coisas, né? E às vezes tem gente que acaba ficando desanimado, né, desestimulado, mas não, isso dá um combustível, né, a mais de ter perseverança, de continuar ali e ver que tem essas partes assim ruins, mas você enxerga que a grande maioria, né, que a grande maioria da torcida do Botafogo nos acompanha, tem um certo carinho, reconhece e curte demais, né, o nosso trabalho. Então, isso acaba sendo gratificante, né? E aí, a experiência aqui hoje foi massa demais, né? Pela primeira vez tá podendo conversar, né? Papear, né? Sendo entrevistado aqui, poder falar um pouco sobre o nosso projeto, a nossa trajetória profissional. Então, só tenho aqui a lhe agradecer pelo convite.
E chegamos ao fim de mais um episódio. Próxima semana, nessa mesma feed, tem o Papeando Podcast Outras Histórias, especial do Dia dos Pais, onde vamos falar do nascimento de meu filho, José Marcos. Bem, eu não, apenas escrevi, mas quem vai narrar é Sandra. E como sempre, se você curtiu esse papo, me manda um salve nas minhas redes sociais, todas elas Marcos em RD. Manda sua mensagem, pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário, eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas.
E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa, assim ajuda demais a gente compartilhar tantas histórias legais e não custa nada. E você ainda de quebra recebe um aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui. E até a próxima, pessoal, e fica ligado. Próxima semana tem Papeando Podcast, outras histórias, especial do Dia dos Pais. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.